Hot Pop, o podcast das trevas.
Gotamitas, metropolitas, tanagarianos, habitantes da Terra 2 e habitantes dessa Terra também, começa mais um bate-papo, o bate-papo de número 3, em que a gente vai falar de animações do Homem-Morcego, o Batman com seus vários desenhos animados nesses quase 75 anos de existência. Temos aqui alguns convidados muito especiais, Lucas Arte do 7 Minutos, tudo bom, Lucas?
Tudo bom, cara.
É isso aí, Rafael do Royal Flush, tudo bom, Rafael?
Tudo bom, Pedro? Agradeço por me chamar aqui para participar do seu podcast.
Vai com a Tairine do Royal Flush, tudo bom, Tairine?
Tudo certinho.
É isso aí, o Zago do Royal Flush também, tudo bom?
Tudo, muito bom estar aqui para falar do Darth Vader, cara.
O cara tá roubando todo o pessoal do meu podcast, né, pra estar vendo.
Começando agora o primeiro bloco do bate-papo, de número 3, vamos falar sobre algumas animações do Batman e recordar aqui a primeira animação dessa nova geração de animações do Batman, né, das animações mais atuais, do Bruce Timm, né, do Paul Dini, essas animações que a gente conhece mais recentes, foi Batman The Animated Series. Começou em 1992, foi alavancada pelo sucesso do primeiro filme do Batman, em 89. A primeira temporada foi feita no mesmo ano de Batman Retorno, por isso o visual de alguns personagens como o Pinguim e a Mulher-Gato foi meio relacionado com o filme, tudo para manter um intercâmbio assim, entre o desenho e o filme. E Batman, a série animada, fez bastante sucesso no Brasil, foi exibido no SBT, né, com a voz do grande Márcio Seixas como Batman, que até hoje, para muitos, é o dublador definitivo do personagem. E também depois chegou a ser exibido na Record também, e foi lançado em DVD. Hoje em dia a gente pode encontrar em vários boxes por aí. Então, o que vocês se lembram aí de Batman, a série animada, começando aí por você, Lucas? O que você se lembra dessa série aí? Episódios, personagens?
Eu que não vivi essa época, mas pelo que eu assisti ao longo do tempo, eu lembro que era uma série muito, muito interessante. Eu gostava de assistir Batman porque a pegada do super-herói era completamente diferente dos super-heróis que tinham naquela época. Tipo, o Batman era um negócio mais sombrio e que não sei o quê, esse tipo de coisa. E o rol de vilões do Batman era bem fiel ao que tinha as HQs, então eu acho que era um desenho interessante, cara. Eu também lembro muito que o Batman tinha um uniforme ridículo. É isso que eu lembro.
O Batman de agora tá bem mais sombrio, cara. O do GB.
Com certeza. Porque o Batman do desenho de 92, eu não sei se vocês lembram, mas tipo, ele era... Hoje em dia existe muito material digital, né? Até as animações estão perdendo espaço para as animações de computação gráfica e tudo. Mas, tipo, eu lembro que era tudo desenhado à mão mesmo, tá ligado? Então, tipo, às vezes ficava meio irregular o desenho. Não era que nem um pica-pau que de vez em quando sumia um travesseiro e tal. Mas tinha uns negócios que, às vezes, o Batman parecia que tava usando uma calça centro-peito, tá ligado? Que o cinto ficava a 1 centímetro do símbolo. Em alguns ângulos, assim. E ele tinha narinas também, tá ligado? Tipo, a câmera mostrava de baixo, assim, não tinha narinas.
É que ele tinha a cintura fina.
Umas coisas assim. O que mais você se lembra aí, Rafael?
Eu não sei se eu estou certo, mas eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu alugava VHS, sim, eu tenho 16 anos, mas eu peguei o finalzinho do VHS, começo do DVD. Eu lembro que eu assisti os VHS do Batman, eu não lembro se era dessa animação Mas o que eu mais lembro era de um episódio onde o Batman e o Robin entravam num labirinto, acho que do Coringa ou do Charada, se não me engano. Era um labirinto mesmo, acho que era do Charada, inclusive eles entravam e o Charada dava as regras pra eles. Eles tinham que entrar sem um cinto de utilidades, né? Eles pegavam e chegavam ao final. Eu não lembro se era dessa animação, mas eu acho que era.
Eu acho que é assim, a maioria dos... Eu cheguei a pegar essa época do VHS também. Na época lançaram aqui no Brasil também VHS de cada vilão do Batman, assim, com vários episódios, mas...
Sim, era esse mesmo.
Não. E aí tinha o VHS da Mulher-Gato, tinha um episódio com ela, o VHS do Charada, que devia ter esse episódio, o VHS do Coringa, do Pinguim, assim por diante.
Então, o que eu mais lembro desse daí tinha o do Coringa também, do... Tipo, tinha um personagem, tinha um episódio que chamava O Peixe que Ri. Tipo,
sim. Era,
você deve se lembrar, pô, era...
Eu lembro, sim.
É uma animação muito boa essa aí.
Inspirado numa história em quadrinhos, inclusive.
Sim. Tinha, essa animação tinha alguns arcos, algumas histórias inspiradas em HQs, né?
Sim, eu acho que até hoje ainda não consegui ser superado como uma animação mais fiel aos quadrinhos, assim.
Não, mas você diz do Batman?
Em geral, cara.
Em geral, porque, tipo, eu lembro que o desenho, sei lá, do X-Men, né, ele também tinha isso. Ele adaptava alguns arcos, né.
Mas a Marvel nunca foi muito boa em fazer animações, né, cara.
Eu não sei, tipo, se você considerar Superman, Batman, essas animações aí, realmente, como animações, inclusive animações de até hoje pra vídeo, que são, sei lá, que nem essa do Batman, o Cavaleiro das Trevas, tudo, a DC é muito melhor em fazer animação.
Porque eles têm uma equipe muito boa, eu acho que sim. O que eles fazem com as animações é o que a Marvel faz com os filmes, de colocar a gente na equipe direto dos quadrinhos, né, cara?
Pois é. Aí, tá vendo, ó, é a chave pro Liga da Justiça. Mas como não vai ser, né?
Né? Eles vão colocar qualquer cara ali.
Vai ser um Quarteto Fantástico 2.
Né? Daqui a pouco vão botar o Stallone pra fazer. Vai botar um monte de velho brucutu pra fazer os...
Vai ter o Schwarzenegger, ó. Fazendo Batman.
I am Batman, go to the chopper now, go to the bat chopper now.
O Superman vai ser Chuck Norris.
Cara, e se você for parar pra pensar, não seria tão ruim assim, cara.
Chuck Norris?
Pô, cara, não, tipo, Liga da Justiça Mercenários, tá ligado? Seria legal, cara. Seria tipo uma versão Cavaleiro das Trevas do Frank Miller da Liga da Justiça, tá ligado? Todo mundo depois de velho, assim, eu duvido que a DC faria, mas seria bem legal, cara. Ia ser bem original também e, tipo, ia dar bastante público. Tairine, lembra dessa animação também, Tairine? Algum episódio, alguma coisa que você gostaria de citar?
Sim, episódio, não me lembro bem, mas como dentro do patinho eu peguei uma parte, né, dessas animações. E eu lembro também, que nem o Lucas, que ele tinha um uniforme muito feio, mas eu adorava ver quando o Pinguim, os episódios que o Pinguim tentava o Batman, né, tivesse. Pra mim, foi o melhor das animações, assim. Tudo bem, teve todo esse negócio que era desenhado com a mão, mas eu curti bastante.
Sim, muito boa. Animação Zago também lembra?
Eu lembro muito pouco, hein? Eu só tenho 19 anos, cara. Que isso, parece que nasceu em 82.
É que eu acompanhei muita coisa depois que já tinha anos de idade, só que... Depois que a coisa já tava velha, eu comecei a acompanhar e tal. Incluindo essas animações. Eu assisti vários episódios, um dos mais tocantes, assim, um dos que mais marcaram, eu acredito. Eu acredito que talvez vocês não se lembrem, que é o da Baby Doll. Que é que acabou virando uma vilã das animações do Batman. Que é uma menina que ela tem uma doença que ela não cresce. Entendeu? E ela era de um seriado de televisão e ela fala como a personagem, mas ela já tem uns 30 anos. E ela fica perturbada, ela sequestra todo mundo do elenco da série e o Batman...
Tipo Gary Cole, mano.
Tipo isso, cara. É tipo uma crítica a esse negócio dos atores mirins que não crescem nunca, sabe?
Entendi, Macaulay Culkin.
É.
Sim,
É, exatamente. Exatamente, é uma coisa assim. É uma coisa. É tipo uma crítica mesmo. Uma outra coisa interessante que a gente também pode lembrar de Batman série animada, que foi a primeira aparição da Arlequina. Né?
Ah, é!
Que apareceu no episódio Louco Amor, né? Que é uma psiquiatra que se apaixona. Foi criada pelo Paul Dini, né? E depois ela foi adaptada às histórias em quadrinhos e até hoje ela se tornou uma personagem assim, bem conhecida do grande público até. Ela tem tido bastante destaque.
Pergunta pro tio João da padaria. Acho que ele não vai saber, não.
Grande público que acompanha esse tipo de coisa.
Pô, o carinha da padaria sempre sabe, cara. Você tem que fazer amizade com o porteiro, com o carinha da padaria. Eu faço, ó, o porteiro, que né? Eu preciso saber tudo as tretas que acontecem na faculdade por causa do porteiro, entendeu? se você for tipo baixo, você tem que fazer amizade com o porteiro, entendeu?
Mas teve o surgimento da Arlequina e também não podemos esquecer da dublagem. A dublagem de Batman, a série animada, foi uma precursora assim, em termos de dublagem de desenho de super-herói, porque foi um desenho de super-herói que se levou muito a sério e a dublagem, consequentemente. A gente teve aí o Márcio Seixas, que até hoje, como eu falei para muitos, é a voz do Batman, sem dúvida. Que dublou ele no desenho animado da Liga da Justiça também, em várias animações para DVD. Alexandre Moreno, né, o conhecido dublador do Adam Sandler, que fez o Robin na época. E o saudoso Darcy Pedrosa, que dublou o Coringa no filme do Batman de 89, em uma das dublagens, né, que era o Jack Nicholson. E dublou o Coringa também na animação. Ele infelizmente faleceu anos atrás, né, nossos sentimentos aí, porque o cara era muito bom. E realmente a dublagem dele como Coringa até hoje marcou demais. Tipo, a voz do Coringa muitas vezes no nosso subconsciente. Eu pessoalmente, assim, quando eu tô lendo uma HQ e penso assim no que o Coringa falaria realmente, aí eu lembro da voz do Darcy Pedrosa. O cara é muito bom. E seguindo aí com Batman, a série animada, a gente chega em Batman, a Máscara do Fantasma. O primeiro longa-metragem em animação de super-heróis a chegar ao cinema nos Estados Unidos. Aqui ele foi lançado direto em VHS, mas nos Estados Unidos ele foi lançado no cinema. Fez muito sucesso, até hoje também é considerado um dos filmes, né, um dos spin-offs de animação em longa-metragem de maior sucesso, que realmente ele não só adaptou as histórias do Batman, como acrescentou. Ele foi antes do Batman Begins, ele era mais ou menos a referência de origem do Batman que nós temos, que fala do treinamento dele, assim, brevemente, mas também fala que ele teve uma vida antes de se tornar Batman, e isso que foi mais doído na transformação dele. Que nós temos vários personagens novos que apareceram na animação, e a gente fica com essa pergunta de quem é o fantasma e tal. E a gente tem Andrea Belmont, que é uma personagem que não existia nos quadrinhos, também não apareceu depois, mas que teria sido o amor de juventude do Bruce Wayne. E a cena da transformação do Bruce em Batman até hoje é uma das mais memoráveis.
Ah, não, é que eu lembro muito bem da cena em que o Alfred tá dando a roupa do Batman assim pro Bruce vestir, e ele vai vestindo a roupa assim, e a câmera foca apenas no rosto do Alfred, né? E ele vai meio que ficando meio que assustado, assim, da forma com que o Bruce tá se transformando, assim, né? Tipo, colocando a roupa e como ele fica realmente um pouco, né?
Eu lembro assustador, que, né? Põe a máscara, assim, aí toca aquela música, tá, tan, 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 aí ele vira pro Alfred, e o Alfred vê seus olhos, então, o Batman fica com aqueles olhos brancos, né? Dos quadrinhos e tal.
Engraçado que ele, tipo, de começo é que nem mostra, foi mostrado no Begins, né? Ele tenta parar os bandidos ali, ele vai para os bandidos com uma roupa normal, assim, ele coloca uma roupa meio de bandido e tal.
Exatamente.
Só que ele percebe que não funcionou, não era aquilo que ele queria botar medo dos bandidos, né? Essa é uma criatura mais mística, assim, né?
Era disso que eu também queria falar. Eu lembro muito bem da cena em que tá os bandidos fazendo um carregamento ou algo do tipo. Daí o Bruce chega com essa encapuzada e tal, só que sem o uniforme de Batman. E aí ele tenta botar meio os bandidos, eles riem da cara dele, depois ele volta pra casa. E ele tá lá treinando, dando os golpes, e o Alfred pergunta, e aí, patrão, como é que foi? Aí ele diz que não foi como eu esperava, Alfred, eu quero que eles tenham medo de mim.
E aí ele começa, aí ele para por um tempo, né, depois dessa primeira tentativa, que ele conhece a Andrea, ele se apaixona, e nós temos uma das cenas, assim, que ficou marcada na mitologia do Batman, não só nas animações, mas em geral, que é quando ele se ajoelha diante do túmulo dos pais dele. Né, eu não me lembro agora se foi diante do túmulo ou do quadro, mas ele se ajoelha assim, diante de alguma representação dos pais dele, e ele fala, eu não esperava ser feliz, né, que ele realmente chega a pensar em desistir de ser Batman, mas depois que ela desaparece, ele volta a desenhar as roupas e ele vê o morcego, ele encontra uma caverna cheia de morcegos e tal, tem toda aquela referência que depois foi resgatada no Batman Begins. E ele decide se tornar um morcego e tem o desenvolvimento dele até se tornar Batman, né? Zago e Tairine também se lembram dessa animação ou não?
Opa, eu vi ele falando, nossa, quanto filho meu aqui na caverna. Maná. Essa foi fraca, hein? Bota o grilinho ali.
Eu não vou nem botar a música, eu tinha pensado em botar a música da Praça Nossa, mas eu vou botar aquela dos Muppets. Bora.
Essa é boa, cara.
Eu sempre coloco da Praça Nossa, porque tem gente que coloca dos Trapalhões, mas os Trapalhões as piadas tinham graça.
Tinha.
Mas então, o Muppets tá.
Mas essa música é legal. Bora. Então. Peraí. Tairine, então, você se lembra de Batman Máscara do Fantasma?
Bastante, assim. Não que vocês estão falando, se relembrando, assim, mas nada comparado.
Eu lembro que quando a primeira vez foi exibido no SBT, eu acho que eu cheguei a assistir, porque a animação demora, longa-metragem de animação demora uns 20 anos pra passar na TV aberta. E eu lembro que, pô, a Bela e a Fera estreou ano passado, pra você ter uma ideia. O Rei Leão estreou no Natal na TV aberta, pra você ter uma ideia. E eu lembro quando estreou na televisão, e aí aquele narrador do SBT falava, baseado nos personagens das histórias em quadrinhos. Aí eu falei, que besta, cara, tipo, que idiota, por que ele vai falar isso? Aí tá lá a abertura da animação, tan, e o cara da dublagem. Baseado nos personagens das histórias em quadrinhos.
Olha, cara, ainda bem que ele falou, porque senão eu teria achado que era baseado em fatos reais, cara.
Não, sério. Cara, mas eu acho que o tradutor era meio... o tradutor era meio boçal, porque tá lá escrito Based on the DC Comics, né? Baseado nos personagens da DC Comics. Based on the DC Comics characters. Aí o cara viu, baseado nos personagens das histórias em quadrinhos. Então só existe...
Cara, crianças normais não sabem inglês.
Né? Realmente. Mas...
Entendeu?
Pode ser, cara. Então, mas Batman Máscara do Fantasma realmente foi marcante na trajetória do Batman fora das HQs. E, continuando, pouco tempo depois, o traço do desenho foi aprimorado. Quase tudo ficou preto e branco e cinza, né? O visual de muitos personagens mudou, o Coringa só tinha umas 3 cores, que no desenho anterior tinha 15 cores, agora ele só tinha umas 3, e assim por diante, vários personagens mudaram de visual. Aparece o Asa Noturna, Dick Grayson se torna Asa Noturna, o Tim Drake assume como Robin. Então, o que foi Batman Gotham Knights, que foi assim, uma espécie de evolução de Batman, a série animada. Que depois, porque pouco tempo depois do lançamento, em 92, se tornou As Aventuras de Batman e Robin, em que o Robin apareceu com mais frequência no desenho, e logo depois Batman Gotham Knights. Eu me lembro que mudou de dublador, porque o desenho começou a ser exibido na Record, e quem dublava o Batman era o Maurício Berger, que vocês devem se lembrar mais como dublador do Lanterna Verde da Liga da Justiça. E alguns dubladores continuaram, o Darcy Pedrosa continuou no início como Coringa, e outros dubladores continuaram, outros mudaram, o visual do desenho mudou bruscamente, mas o desenho continuou com a mesma qualidade, certo? Vocês se lembram dessa mudança de fase?
Mas, se mais sério, eu lembro mais dos filmes, não, das histórias, assim. E das HQs, enfim, vocês já estão falando e eu vou relembrando na medida que vocês vão falando.
Certo, certo. Então, Batman Gotham Knights foi de bastante sucesso, também, também gerou um filme que foi lançado direto em vídeo, que não fez tanto sucesso, mas que foi bem bacana, que foi o Batman, o Mistério da Batwoman, né? Batman, o Mistério da Mulher-Morcego.
Lançado direto. Devo ter assistido. Assisti.
Foi muito bacana, principalmente por ter dado destaque ao Bane, né? Não tinha tido tanto destaque na animação. Tem destaque ao Bane.
Tem o Bane? Você vê que eu assisti e não lembro nada.
Tem o Bane, sim. A animação fez bastante sucesso. E também, relembrando aqui alguns outros detalhes, esse Batman do Gotham Knights, ele fez uma participação especial na animação do Superman por duas vezes. Inclusive, um dos episódios foi duplo, foi lançado em... Isso se chama World's Finest, né? Os Melhores do Mundo, que chegou a ser lançado em vídeo como um filme, como um longa, que foi a primeira vez que Batman e Superman se reuniram fora das HQs, assim, de certa forma, antes do desenho da Liga da Justiça. Em um dos episódios, inclusive, que eu me lembro bem, o Superman chega a se vestir de Batman, porque o Batman desaparece. E foi bem bacana o Superman, o Bane partir pra cima do Batman.
Isso eu lembro.
Você lembra disso?
Isso eu lembro.
O Bane parte pra cima do Superman achando que é o Batman e o Superman dá uma enchente de porrada.
Tudo meninão, né? Pegou assim, foi pro lado pro outro, foi lá e arrebentou.
Eu lembro também que, tipo, depois eu vou citar também o desenho do Super Shocking, que o Batman teve algumas participações. Mas eu me lembro que em todos os desenhos, todas as participações de outros personagens, quem faz as piadas de alívio cômico é o Harvey Bullock, né? Aquele gordinho detetive da polícia de Gotham. E eu lembro que nesse o Superman tá vestido de Batman, aí ele vai com o Robin pro telhado da delegacia de polícia, e eles estão reparando que o Batman tá bem mais alto. Aí o Gordon fala com ele olhando pra cima e tal, assim. E depois que eles vão embora, o Harvey Bullock fala: é impressão minha ou o Batman tá mais alto? Aí o comissário Gordon põe a mão na cara, né? Face palm, como sempre. Que o Harvey Bullock é muito idiota.
Ele fala que ele tava de salto.
O Harvey Bullock e o Harvey Bullock e René Montoya foram personagens também que migraram da animação para os quadrinhos. Como outros personagens também na animação. Alguns ganharam mais destaque no desenho do que nas HQs. Um exemplo é o Rei Relógio, né, que teve um episódio só dele, entre outros personagens que surgiram e migraram ou dos quadrinhos com pouco sucesso para animação e ganharam algum destaque, ou migraram também da animação para os quadrinhos. Abrindo agora o nosso segundo bloco, vamos falar sobre Batman do Futuro. Uma animação que, curiosamente, até hoje divide opiniões, porque tem muita gente que detesta o fato de um adolescente assumir o manto do Batman de repente, um adolescente treinado. Mas como a roupa aumenta a força de um ser humano normal, a gente ainda engole, né? Mas a animação é bem bacana, Batman do Futuro, Batman Beyond no original, na qual o Batman passa o manto para um jovem chamado Terry McGinnis. Né? O Bruce se tornou um completo solitário. No primeiro episódio a gente vê que o peso da idade está demais, ele não consegue continuar combatendo o crime. Ele até cria uma roupa que aumenta a força dele, mas mesmo assim ele não está mais suportando combater o crime. E ele tem como sucessor o Terry McGinnis, que é um jovem cujo pai é assassinado no primeiro episódio por uma gangue. E ele vem se tornar o novo Batman em busca de vingança, só que depois o Bruce vê nele, que ele via nele mesmo quando ele era adolescente também, aquele desejo de vingança, mas que podia se tornar o desejo de fazer a coisa certa, e ele e o Terry se transformam em Batman do futuro. Acredito que todo mundo aqui se lembra dessa animação, ela foi lançada, ela é mais dos anos 2000, né, lançado em 1999, a primeira temporada, e eu acho que chegou a ser exibido no SBT, depois na Record também, e fez parte da infância de muitos de nós.
Eu lembro disso aí, até que o Batman que assumiu era filho do Batman, parece, tinha uma armação e tal.
Isso, é descoberto no, na Liga da Justiça Sem Limite, né?
Aquele episódio de epílogo, né?
Epílogo, que eu citei inclusive numa postagem do Batman Brasil, falando dos 11 anos do desenho da Liga, e lá eu falo desse episódio epílogo, que pra mim é um dos melhores episódios do Batman nas animações, um episódio realmente muito bom.
É, vem cá, me mata uma curiosidade, aquele episódio epílogo era pra ser o último episódio da série, o Batman no Futuro?
Olha, é que ele foi pra ser um... foi como um fechamento pra Batman do Futuro mesmo, porque o Batman do Futuro chegou a aparecer no desenho da Liga da Justiça em outras ocasiões, mas...
Não...
Oi?
Desenho do Super Choque.
No desenho da Liga da Justiça também, no episódio da Liga da Justiça Sem Limites com o Viajante do Tempo.
Sim, acabei de me lembrar.
Isso.
Mas me diz um negócio. Foi um fechamento. A série foi cancelada e não teve final?
Na verdade, a série teve um finale. Ela não. Mas não foi tão impactante como esse, né?
Querendo dizer, tipo, teve um final, mas o Terry continua sendo
o Batman,
o Bruce continua lá, né? Decreto.
Um fechamento de fato. Esse episódio epílogo, ele mostra já o Terry mais velho, o Bruce muito mais velho, quase morrendo, e eles discutindo sobre isso, sobre essa descoberta do Terry dele ser filho genético do Bruce Wayne, né? Do material genético do pai dele ter sido trocado pelo do Bruce para ele ser o próximo Batman. Mas ele vai descobrindo durante o episódio aquilo que nós já sabemos, né? Que o Batman, realmente o que torna ele o Batman não é a genética, mas é o espírito, né? Aquela determinação. E é o que a Amanda Waller, que na maior parte do desenho ela é uma espécie de inimiga do Batman no desenho da Liga da Justiça, ali ela se mostra como uma admiradora dele, né? Falando sobre o ser humano que ela veio descobrir que ele era. E que realmente é um episódio, assim, de certa forma tocante, um episódio bacana, um bom fechamento tanto pro desenho da Liga da Justiça quanto pra história do Batman nas animações em geral, né? Foi bem bacana. E dando prosseguimento, já que a gente já falou de...
Batman. Já que a gente falou de Batman...
Que aconteceu?
Então agora a gente vai falar um pouquinho mais de Batman, tá?
Nós também não podemos esquecer da animação do Super Choque, que teve várias participações especiais do Batman. Eu lembro, inclusive, que nos créditos, a minha parte favorita dos episódios que não era do Batman é quando aparecia a voz do Batman, Kevin Conroy, né? ele fez várias participações. Eu me lembro da primeira participação, que eu fiquei muito feliz, tipo, quando eu assisti pela primeira vez o primeiro episódio, que é que o cara de furão, né, um dos vilões do Super Choque, ele é carregado pra dentro de um bueiro e vários balões com sorrisos aparecem assim. Eu falei, óbvio, né? E ele começa a rir, só que eu lembro que nessa animação quem dublou o Coringa, que tinha o mesmo visual até do Coringa do desenho da Liga da Justiça, foi o Guilherme Briggs, né? O dublador do Superman e do Frikazoide.
Aquele cara é muito foda.
Ele é maneiro, só que eu não gostei muito do Coringa dele, não, que o Coringa dele ficou meio Frikazoide, né, cara?
É, não, mas só que aquele cara não tem ele que falar dele.
Foi assim do Coringa.
da mina super poderosa.
Mas eu venho a descobrir que aqui em Gotham tem muita gente legal e divertida. Mas ele, eu acho que não foi a única vez que ele dublou o Coringa, mas dessa vez até que ficou legal, mas não ficou muito legal. Outros episódios em que o Batman apareceu foi o primeiro episódio da transição de uniforme do Super Choque, né, que ele passa do uniforme negro, que ele vai pra Gotham atrás de uma menina que tem o codinome de Garras.
Também tem o que ele vai pro futuro, né?
Oi?
Porque o Super Choque vai pro futuro também.
Tem esse episódio também.
Esse do futuro não seria antes que da garota que tinha garras lá, que era de metal?
Foi depois.
Não. Esse daí é quando eles encontram uma mutante que consegue ir pra frente e pra trás do tempo.
Isso, eles encontram um cara que tem o... Na verdade, ele se misturou um pouquinho.
Esse daí já da Time Zone era outro.
Esse episódio que eu tô falando agora é o episódio que tem a Garros, que tem a Arlequina e a Era Venenosa, né? E,
ah, sim.
E que o Batman já aparece com o visual do Gotham Knights. No anterior, o visual dele parecia um pouquinho com o do Batman Animated, agora ele tá com o visual um pouco diferente. É a primeira vez assim que o Batman cita os Jovens Titãs, que ele fala, que o Super Shock pergunta pra ele, cadê o Robin? Ele fala com os Titãs, aí ele fala, quem? Ele fala, você vai conhecer. Tem aquele negócio no final do Batman revelar a identidade secreta pro Super Shock, que eu não achei uma coisa...
É, na clínica, né?
É, exatamente. Que eu acho que não é uma coisa muito que o Batman faria, mas lá no contexto ficou legal. Porque o Batman descobriu a identidade do Super Shock e acabou revelando pra ele a dele. E acabou ficando bacana no final. E mais pra frente nós temos esse episódio, né, em que o Super Shock vai pro futuro, encontra o Batman do futuro, o Terry McGinnis, que é um episódio em que eles encontram um vilão que tem uma cadeira que viaja no tempo, né? E enquanto eles estão consertando essa cadeira, o Super Shock acaba sendo transportado pro futuro, quem traz ele de volta é o Gear e tal. E ele encontra com ele mesmo mais velho no futuro, encontra com o Batman mais velho. E que inclusive ele fala com quando ele chega e fala com o Batman do presente, ele fala: ah, eu vi você mais velho, cara, você aí, o Batman, prefiro não saber. Ele, é.
Mas esse episódio depois ele é muito contrariado. É, o desenho. O Super Shock era da mesma época do desenho da Liga? Ou o desenho da Liga acabou antes?
Olha, da mesma época.
Essa temporada do Super Shock é da mesma época do início da Liga da Justiça, antes do Sem Limites.
É? Ah, tá. É. Porque no Sem Limites, quando eles vão pro futuro e encontram o Super Shock, Shock tá muito mais velho do que ele foi aparecer naquele episódio que o Super Shock vai pro futuro.
Não, mas realmente aquele episódio é mais pra frente. Até o Terry McGinnis tá um pouco mais velho.
Não, o Terry McGinnis continua a mesma coisa.
Bruce
Wayne continua a mesma coisa. Acontece que o desenho da Liga, ele tava certo, porque ele teria 65 anos. É, no futuro, o Super Shock, né? Ele teria 65 anos. Então ele seria velho, teria já cabelo meio branco e tal. Agora, desenho em que o Super Shock vai pro futuro, ele tá tipo mais de com 50 anos, assim, tá mais velho, mas tipo ainda tá meio tipo Superman, só que mais velho, entendeu? E sim, o desenho da Liga tava certo. Agora o do Super Shock mostrou o Super Shock mais jovem do que ele deveria ser no futuro.
É, tem essas viagens temporais aí, uma bagunça, mas...
Qualquer coisa é um universo alternativo.
É, universos alternativos e por aí vai, naquele episódio...
É onde o Batman é homem.
Eu vou cortar aí.
Ah!
Então...
Falando nisso,
mas é o
Super Shock voltou agora. Na
vou DC. Tirar. Vou cortar.
Então, vamos lá. Continuando, né, como a gente falou aí do desenho da Liga da Justiça, teve a Liga da Justiça e a Liga da Justiça Sem Limites. Nos dois o Batman foi bem atuante. A gente citou também o episódio epílogo, que foi bem importante para a mitologia do Batman nas animações. E a gente teve também vários episódios muito importantes pro Batman, porque também na maioria dos episódios é o Batman que salva a Liga da Justiça no final.
É, tudo por causa do Batman.
É, exatamente. O Batman no episódio em que uma amazona, né, uma amazona renegada, no episódio que ela tenta matar todos os homens da Terra, o Batman é o último homem da Terra a ficar doente. Nós tivemos esse episódio também que o Rafael citou, das viagens temporais em que eles encontram com o Batman do futuro, o John Stewart encontra o filho dele com a Mulher Gavião, e entre outros vários episódios importantes pro Batman. O desenho da Liga da Justiça foi exibido por bastante tempo, centenas de reprises, e depois a Liga da Justiça Sem Limites estreou e teve mais centenas de reprises no SBT, também no Cartoon Network, mas eu pessoalmente assisti no SBT, né? Então, vocês devem se lembrar bem dessa animação da Liga da Justiça, né, das duas.
Claro. Aí eu já assisti até o desenho.
Eu tenho que dizer que sim, né?
Parabólica.
Fala alguma coisa, pelo amor de Deus.
Alguma coisa.
Então, seguindo aí, a gente vai para uma animação que divide bastante as opiniões, que foi o Batman, né? The
Batman! O Batman!
É, uma piada interna que a gente estava fazendo antes de começar o podcast era justamente essa piada da dublagem, essa coisa deles sempre precisarem falar o nome, né? Tipo, mesmo os nomes que não precisam, tipo no desenho do Pica-Pau que aparecia escrito Restaurant, aí o cara falava Restaurante.
É.
Né? Eram umas coisas meio assim, e acontecia isso no desenho do Batman. Aparece lá escrito grandão, The Batman, aí o The Edge, né, que gravou o tema, fala The Batman. E o cara vira O Batman.
O Batman.
Só falta falar Batman, estrelando Batman.
Não, aí a abertura vai, o Batman. E pra quem ainda não se lembra mais, Batman é um super-herói da HQ, que vai fazer uma descrição do Batman inteiro, tá ligado?
Aí depois, ó, a HQ é aquela revista, tem uma revista que tem um monte de quadrinhos, desenhos.
Cada episódio é um documentário, tá ligado?
É.
Não, isso tudo antes do episódio começar, né? Isso é só
sim,
a abertura tinha 2 horas.
Né?
E 2 minutos de episódio. Daí, no outro episódio, também, 2 horas de abertura, 2 minutos de episódio, por isso que rendia.
Então, The Batman, né? O Batman estreou em 2004, e foi até 2008, teve mais de uma temporada. Inicialmente, é o terceiro ano de combate ao crime do Batman. Aparecem vários vilões com designs bem estranhos, principalmente o do Coringa, que usava uma camisa de força, né, toda colorida.
O Coringa era um macaco, era isso que ele era.
Macaco bobo da corte.
Isso.
E depois, com o tempo, o desenho foi se adaptando mais aos quadrinhos, né, nós tivemos a chegada da Batgirl e depois do Comissário Gordon.
Engraçado que a Batgirl chegou antes do Robin.
Exatamente.
Eu gostei daquilo lá, cara, porque pra mim foi uma inovação, assim, tipo...
Foi bem bacana as inovações do desenho, eu cheguei a gostar do desenho.
Também, não foi... Eles fizeram uma coisa meio parecida em um episódio lá com o Bane da série Venom? Sim. Eles fizeram uma coisa parecida, assim?
Como assim? Você disse quando o Bane aparece no o Batman?
Aparece no Batman, eles fizeram um episódio mesmo.
Quando o Bane aparece no Batman, no começo ele aparece numa cena destruindo tudo, daí na hora que o Batman volta contra ele, o Batman toma uma grande surra, até que tem aquela cena que o Bane quebra o Batman, daí o Batman faz uma super armadura pique de Homem de Ferro e dá um pau no Bane.
Exatamente, acabei de ver o Batman.
Foi inspirado, né, na queda do morcego. Em que o Batman realmente ele fica bem machucado, aí ele põe uma armadura, só que ele não chega a quebrar o Batman, tanto que depois ele se recupera só com o Alfred tratando ele, mas ele fica bem machucado mesmo. E ele usa uma armadura a la Azrael, né, que depois em outro episódio usam contra ele, mas isso não vem ao caso. Mas tiveram vários personagens, várias participações de personagens. Teve o Superman durante o desenho, a própria Liga da Justiça, o Caçador de Marte, o Lanterna Verde fizeram participações especiais. Depois de um tempo, como eu falei, o desenho se adaptou mais aos quadrinhos. O Coringa começou a usar um terno roxo. A Arlequina aparecia no desenho. E vários outros personagens foram aparecendo. Era Venenosa, até que lá pela 4ª temporada... o desenho foi avançando mais ainda, né? O Batman ficou mais sério, ainda mais sério. O Asa Noturna aparece pela primeira vez. Tem um episódio que lembra o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que chama Artefatos, né? Da 4ª temporada, que mostra o Batman no futuro, com um Batmóvel tipo um tanque, ele fortão, igual no... E estilo brucutu.
Mostra que o Robin, a Batgirl, continuaram junto com ele, né? A Batgirl virou o oráculo.
Isso, ela virou o oráculo e o Robin virou Asa Noturna.
Eles lutando contra o Mr. Freeze, né?
Eu não me lembro bem, mas acho que foi
assim. Foi contra o Mr. Freeze, assim, né? Não é que nem bem o Cavaleiro das Trevas, assim, mas...
É, foi uma espécie de homenagem.
Visual, tá?
Uma espécie de homenagem.
Engraçado que eram, tipo, era historiador, sei lá, um pessoal explorando a Batcaverna no futuro, mais futuro ainda. Aí eles pegando e descobrindo as coisas sobre o que tinha acontecido no passado, um tempo atrás, que já era o futuro da série, assim, tipo, né, no passado o que aconteceu, quando o Batman no final dos tempos já tava lutando com o Mr. Freeze e tal, que tava dominando tudo.
Esse episódio eu não me lembro muito bem, mas foi muito legal.
Foi essa isso,
referência ao Cavaleiro das Trevas de Frank Miller.
E o que isso, leva... um fã que não lembra. Eu lembro mais. Que isso. Cadê?
Não é realmente...
Você pode cortar daí.
Esse episódio.
Eu sei, mas... que você vai cortar. Você não aceita isso.
Mas se eu for pensar bem, Batman não é um desenho de criança, né, cara? Mas só que ele que molda a personalidade da criança.
É, o desenho do Batman nunca chegou assim a se assumir como desenho para crianças, principalmente a série animada. Você já sentiu um clima bem pesado, assim. E realmente era exibido aqui no Brasil, tem muito menos dessa divisão entre desenhos, né? Desenhos de criança, desenhos de adultos e tal. Mas o Batman sempre se manteve nesse meio termo. Não tinha sangue, não tinha violência extrema, mas tinha histórias tensas e coisas mais sérias, como foi o caso do Batman mesmo, que teve alguns episódios assim, como esse, que a gente citou agora. E a quinta temporada foi mais leve, né? Nós tivemos a participação de vários super-heróis, tivemos a Liga da Justiça, a Liga da Injustiça, o Superman, como eu falei, o Caçador de Marte, o Arqueiro Verde, a Lanterna Verde, o Gavião Negro, o Flash, todos fizeram uma participação especial. Além de alguns vilões das HQs que ainda não tinham aparecido e apareceram em versões da animação. O desenho em si é memorável, tem muita gente que não gosta por causa dos visuais e das mudanças de versão. Eu pessoalmente gostei bastante, achei bem interessante. Apesar do Rupert Thorne, o cara que tá sempre de smoking, no desenho ele aparece com uma camisa aberta, mostrando o peito.
Quem que é esse?
Uma correntezinha. É aquele que é o vilão do... um dos vilões do Batman... Batman, o Mistério da Mulher-Morcego.
Ah, não vou lembrar.
De cabelo grisalho, é. No desenho ele tá de barbicha, cheio de corrente de ouro, com uma camisa xadrez aberta, parecendo Agostinho Carrara.
Ele é rapper?
Ele é rapper.
Tipo James Bond, né?
tipo Daniel aquele Craig, James Bond, assim, do Havaí.
Sujo, feio.
Mas o desenho em si foi bem bacana, teve um spin-off também, teve uma animação longa-metragem, que foi Batman vs Drácula. Que não é o melhor spin-off do Batman, né? A melhor animação direto pra DVD, mas é bem interessante também, justamente por esse negócio de ter uma batalha entre o Batman e o Drácula, né? E convenientemente o Bruce Wayne tava lançando um equipamento que recriava luz solar, e convenientemente na mesma época aparece o Drácula, e convenientemente o Batman mata ele com a máquina do sol no final.
Né? Por que será, né?
Tipo, as coisas são muito convenientes, né? Acontecem muito convenientemente em desenhos animados. E pra fechar, então, nós temos as animações mais recentes do Batman, antes desse Beware the Batman, né? Cuidado com o Batman, que tá pra ser lançado. Animação em computação gráfica, estilo animação do Lanterna Verde, que é exibido atualmente. Antes desse Beware the Batman, antes do lançamento desse novo desenho, a gente tem várias animações direto pra DVD. Entre elas, a gente pode citar algumas, como Liga da Justiça Nova Fronteira, o Batman Cavaleiro de Gotham, né, na época dos filmes do Nolan, em que vários estúdios de animação japonesa, né, vários estúdios de anime, fizeram suas versões do Batman do Nolan. E entre essas várias, a gente teve algumas animações do Superman Batman, inspiradas em arcos das histórias em quadrinhos. E a mais recente, que tem feito muito sucesso, tanto com a crítica quanto com o público, foi o Batman Cavaleiro das Trevas, né, a versão em animação da história em quadrinhos do Frank Miller, que é uma coisa de louco, ficou, na minha opinião, ficou sensacional, eu realmente gostei bastante. Para quem já leu o HQ, você pode sentir a transposição fiel, e a animação tem censura, não tem medo de mostrar sangue, não tem medo de mostrar porrada e o HQ, realmente é bem bacana. Todos vocês já assistiram, estão curiosos para assistir?
Eu tô muito afim de ver, cara, muito afim. Eu ainda não tive chance de ver, mas tô com muita vontade, cara. Porque o Cavaleiro das Trevas é sensacional a HQ, é fora de série, e pelo que você tá falando e pelo que a crítica tem falado, parece que tá genial, cara. Eu quero muito assistir.
É, o meu colega tá vendo. Pena que eu não tô sem tempo.
Rafael chegou a assistir também, Rafael, a animação?
Eu não pude assistir a segunda parte ainda, mas a primeira, show de bola, assim, muito bom. Eu não li muito da HQ, né? É, mas o pouco que eu li, quando eu vi assim na animação, tava legal, assim, tava bem da forma com que tava ali.
É, o que eu li
bem
numa
fiel crítica... Fiel e bem violento.
Foi, realmente. O que eu li numa crítica recentemente foi que um fã de Batman falando, e ele dizendo que uma coisa que eu concordei, que a cena do Você Vai Ver Um Show Essa Noite, que é uma das mais conhecidas da HQ, né, que tem aquele pulo do Batman entre os raios, e um policial fala pro outro isso, ela teve muito mais impacto no Cavaleiro das Trevas Ressurge do que na animação do Cavaleiro das Trevas. Eu realmente concordo. Porque o Cavaleiro das Trevas Ressurge também tem várias referências, né, o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, e essa cena em si ficou tão foda no filme que... seria muito difícil a animação superar, né? Mesmo ela sendo extremamente fiel à história em quadrinhos, mas essa cena no filme realmente... Filho, você vai ver um show essa noite, o Batman chegar no Batpod dando porrada nos bandidos lá.
Será que não é porque você já estava esperando essa cena?
Eu tô falando do impacto mesmo.
Tipo, você vai assistir o filme do Batman terceiro, você não sabe que essa cena tá lá. Aí você assiste, tipo, eu não sabia que ela tá lá. Eu falei, caralho, meu. Aí quando você vai, tipo, assistir a animação da HQ, que você sabe adaptado, você sabe que vai ter a cena lá. O impacto vai ser menor.
Pode ser por isso mesmo, mas eu digo assim, em todo o contexto, porque eu vou dizer assim, porque, por exemplo, no filme. Vamos dizer que eu nunca tenha lido a HQ. Certo? O Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Você pega o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Pela primeira vez, você tá assistindo e você realmente não espera quando que o Batman vai voltar. Você não sabe quando. Enquanto você tá assistindo até ali, pode muito bem aqueles caras do assalto a banco fugir que você, né? Você não sabe quando que o Batman vai voltar. Você sabe que ele vai voltar, mas não sabe quando. E aí, de repente, ele volta no meio daquela cena, ele volta apagando aquele negócio todo, a música fica mais intensa, e aí o policial fala aquilo um pro outro, e o Batman chega. Aquilo ficou muito legal, a cena cria... Né, cara? A cena cria uma expectativa. No Cavaleiro das Trevas já é diferente, no Cavaleiro das Trevas você sabe que ele voltou, você sabe que ele tá voltando. E depois que ele aparece no meio dos raios, que é a capa de uma das edições, e a imagem mais famosa do Cavaleiro das Trevas do Miller, que é esse pulo entre os raios e tal, com a sombra, com a silhueta do Batman, que o policial fala um pro outro, você vai ver um show agora, e aí o Batman vai pra cima dos bandidos, mas aquele negócio de passar um vulto pelos caras e tudo ir apagando, e aí o policial... É uma expectativa diferente, é uma intensidade diferente que a cena tem.
Isso é que dá o clima,
envolvimento. Entendeu?
Porque a música tá de um jeito e de repente a música vai aumentando, você fala, vai dar uma merda, vai dar uma merda. Aí começa a ver os vultos, fala, é fantasma, poltergeist. De repente vê um soco ali, vixe, é o meu Batman. O Batman. É isso aí, cara.
É o Batman.
É o Batman, é o Batman. Corre do Batman. Então, aí é perna pra quem te quer, entendeu?
É, realmente, a cena no Cavaleiro das Trevas ia suja, ela teve uma intensidade maior, mas não deixou de ser sensacional na animação, tanto quanto na história em quadrinhos. O Batman retornando, por mais que a gente saiba que ele vai retornar e que ele nunca fica muito tempo longe, é sempre foda. ele sempre tem uma volta triunfal, né, cara?
Ele sempre arranja um jeito. Nem que ele tenha que tacar umas bombas de fumaça... E não sei o que, ou ele volta voando.
É, cara, eu sei que a gente vai ter um podcast todo pra isso, mas foi legal você ter citado o negócio das bombas de gás. Que aquele negócio no Cavaleiro das Transições ficou muito sem sentido na batalha dele e o Bane, cara. Dele jogar aquelas bombinhas assim no ar, tá ligado? Aqueles negócios. Tu.
É bom marcar o
jogar alguma granada, tá ligado?
Ah!
É o Bane. Neutralidade, ilusão, isso, isso. Pá! Ia ser legal. Mas enfim, o filme foi foda. E voltando às animações, vale muito a pena. Quem ainda não assistiu, quem está interessado em assistir, não perca. Batman Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2, inspirado na HQ do Frank Miller. Vale muito a pena mesmo. E eu também recomendo, é claro, ler a HQ original, que tem detalhes que não puderam ser transpostos para animação.
Tá muito forte.
É, sempre tem, né, algumas coisas. E também o fato do Batman conversar com ele mesmo, também é uma coisa que não colocaram na animação e que é bem interessante na HQ. Eu recomendo você ler a HQ, assistir o filme depois ou vice-versa, mas você fazer os dois que vale muito a pena mesmo, é um material muito legal relacionado ao Batman. É isso aí, aqui termina mais um bate-papo. Esse bate-papo foi bem bacana, agradecendo aí aos nossos convidados, Lucas Arte.
Ah, cara, foi bacana participar, mesmo que eu não tenha falado tanto, né? Não manjo tanto dessa parte do Batman, mas é isso aí, cara. É nóis.
É isso aí. Lá os 7 Minutos, como é que é os 7 Minutos? É um canal no YouTube, não é isso?
Isso. É www.youtube.com/7minutos com um Z no final.
É isso aí. Visitem lá. Vídeos bem bacanas aí com o nosso amigo Lucas. Rafael com Royal Flush, né, Rafael?
Ele é a junção do blog Combonerd, né? Que vocês devem conhecer aí, com o blog 4Zap, né, que era do Vinícius, parceiro nosso aí. ForZap que eu falava, né, ForZap. E é a junção desses dois blogs, né, e lá a gente agora criou o Royal Flush, onde tá todo mundo aqui, tem a Tairine, tem o Zago, tem o Pedro, tem o Lucas de vez em quando tá participando do podcast lá, vai estar participando, a gente vai estar chamando ele, e tem várias coisas, a gente fala sobre cinema, quadrinhos, games, agora música, vamos fazer vídeos, enfim, tem várias novidades lá, ó. Acessem o royalflush.blogspot.com, logo a gente vai ter o prazer de ter um domínio próprio, né, vai ter o royalflush.com, né? Enquanto isso, acessem lá, a gente vai estar adicionando novidades com o tempo.
Isso aí,
e eu agradeço você ter me chamado para participar, Pedro.
Disponha, agradeço a sua participação. Zago, também agradeço a sua participação, também faz parte agora do Royal Flush também, né?
Eu pensei que você ia falar que eu fazia parte também do bate-papo agora.
Do bate-papo também, com certeza.
Estão me adotando aí, eu fui adotado primeiro no... Qual é que era o nome mesmo do nosso podcast, cara?
Nerdologia.
É isso aí, Nerdologia, agora estamos aí. Meu curso de bullying é de segunda a sexta, você pode ir lá na... você passa aí perto do cemitério, lá na Olagem, entendeu? Estamos lá na Cova 1 e 2, dando curso. E qualquer coisa, só fala aí.
Beleza, então. Mas considere-se também do time, todos vocês, considerem-se do time agora, do bate-papo. Obrigado pela participação também da Tairine, né, que também faz parte do Royal Flush. E é isso aí, um bate-abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo bate-papo, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal.
Cara, meu sonho é ver uma luta do Batman. O cara deixa o Batman tão nervoso que ele pega, dá um soco no... e arranca o coração do cara. Nossa, esse cara.
Tipo Debi Lloyd.
Daí ele arranca o coração do cara, de repente cai uma churrasqueira do Bat-Cinto e ele faz um churrasquinho. Assim. Então... Nossa, é muito foda.
É um Batman Mortal Kombat, tá ligado?
Daí ele pega, tira um coração artificial, coloca no cara e fala: "Uni seu coração, agora eu vou te bater, moro?"
Aí ele tira e fica churrascado, tio.
Aí no final ele pega, bate no cara, voa cérebro pra todo lado, parece uma tarde.
Churrascado.
Nossa, isso é muito massa, cara. Manamana. Phenomena. Phenomena.